Bom dia, ouvintes. Eu sou Grazi Rodrigues, professora municipal em São Paulo.
E eu sou o Victor, professor estadual, e o programa de hoje é sobre como um governo de transição Lula-Alckmin já se apresenta com articuladores da reforma do ensino médio, como o Banco Itaú e a Fundação Lema.
Esquerda diário, 5 minutos.
Não foram poucos os ataques à educação durante os governos golpistas de Temer e Bolsonaro. A reforma do ensino médio foi a primeira a ser aplicada após a reacionária queda de Dilma Rousseff, e essa reforma se somou à ofensiva ideológica contra professores e profundos cortes orçamentários da educação básica à pós-graduação, usando sempre a desculpa da necessidade de responsabilidade fiscal e do cumprimento do teto dos gastos. Apenas durante o governo Bolsonaro, o corte na área corresponde a 34% para o orçamento de 2023. E por outro lado, vemos que o atual governo de transição, liderado por Alckmin, abrange também representantes de fundos bilionários da educação privada que articularam tanto a reforma do ensino médio quanto a nova BNCC, sendo responsáveis pelos grandes ataques à educação nos últimos anos.
Isso é estarrecedor. Se havia quem esperava por qualquer mudança quanto ao destino da educação com o novo governo eleito, o que vemos é que a chapa petista não apresenta alternativa de oposição às políticas educacionais anteriores. Na realidade, essa frente amplíssima mostra o que o PT sempre fez de governar junto com inimigos e agora com golpistas e políticos que foram base do governo Bolsonaro. Ou seja, o sentido oposto dos interesses dos trabalhadores e estudantes. O papel que o boçal Alckmin está representando na transição para o novo governo é um dos maiores exemplos disso. À frente do PSDB, quando estava no governo de São Paulo, não faltaram cacetetes, bombas de borracha e spray de pimenta contra os estudantes e professores que lutavam contra a retirada de direitos adquiridos, colocando o Estado como um precursor da reestruturação educacional que dá base à reforma do ensino médio e reacionária, porém chamada nova BNCC. Vemos também que a golpista Tebet embarcou nessa frente e ela votou favorável a todos esses ataques, junto ao governo também, mostrando mais uma vez o caráter conciliatório com os setores políticos mais antioperários desse país, assim como Perso Arida, representante do Plano Real.
De fato, Vitor, se a gente pode considerar como neutralizadas, ao menos nos próximos anos, as propostas da extrema-direita como o Escola Sem Partido e o Homeschooling, as reformas empresariais no setor da educação prosseguem ditando um PT ainda mais à direita que antes. Ainda que historicamente as políticas petistas nunca tenham deixado de privilegiar transferências volumosas de dinheiro público para o setor privado. Na atualidade, a gente tem o Fernando Haddad convocando e o ex-ministro da Dilma, Henrique Paim, coordenando a equipe de transição burguesa. E na educação, a gente vê, né, a participação do Itaú Unibanco, da Natura, do Jorge Paulo Lehmann, que é o segundo homem mais rico do país, da Denise Mins e da Fundação Lehmann. Isso se desenvolve em contradições como essa. Enquanto a FGV possui 7 vagas na equipe, as 63 universidades federais possuem apenas 3. A Priscila Cruz, que é presidente executiva e coordenadora do Todos pela Educação, também faz parte dessa composição. E quando a gente fala em Todos pela Educação, a gente está falando de um movimento lançado em 2006, como o maior movimento empresarial de disputa das políticas educacionais, que conta com fundadores como as organizações Globo, Bradesco, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Grupo Votorantim, a Odebrecht, a Telefônica, novamente o Itaú, além da própria Fiesp, só para citar os nomes mais notáveis dentro dessa parceria burguesa, que agora visa defender a manutenção da BNCC e da reforma do ensino médio, criadas para adequar a formação dos filhos da classe trabalhadora para um mercado de trabalho precarizado pela reforma trabalhista e que buscou, né, fazer o avanço da uberização e da terceirização irrestrita, que a gente sabe que claramente o PT pretende manter intocado.
É assombroso os planos de exploração da classe dominante desse sistema capitalista. Lutar contra essa política horrenda contra nós deve ser a tarefa imprescindível da classe trabalhadora. É necessário batalhar para colocar em prática a unidade dos trabalhadores. Somos muito mais fortes que dezenas de bilionários controlando os aparelhos repressivos e ideológicos do Estado por meio da conciliação de classes petista, que já anteriormente foi responsável pelo avanço do setor privado sobre o nível superior, criando não só o maior monopólio da educação do mundo, a Croton e Anguera, como outros gigantescos, como o exemplo da Estácio, fruto de parcerias público-privadas, isenções fiscais, transferência de renda, endividamento da juventude, e esses fundos bilionários ganham agora cada vez mais terreno sobre o ensino básico. Reparem que nesse projeto de transição não estão presentes setores fundamentais, como os trabalhadores da educação, do movimento estudantil, assim como os sindicatos. Acordos de conciliação buscando disputar essa transição empresariais, como sugere o PSOL, não é uma solução para nós. Só conseguiremos derrotar os tubarões do ensino com independência política dos trabalhadores em relação ao novo governo de frente ampla com a burguesia eleito. Isso significa que devemos juntar forças para conseguir arrancar das grandes centrais sindicais e da UNE e da UBS, dirigidas pelo PT e pelo PCdoB, que organizem um plano de lutas contra todos os ataques e reformas. Só a nossa auto-organização, sem nenhuma confiança nas instituições desse regime, é capaz de defender a educação desses empresários neoliberais. Apenas nossa luta independente é capaz de exigir a revogação integral de todas essas reformas que aumentam a exploração sobre a gente, com uma ampla aliança dos estudantes secundaristas, universitários, professores e demais trabalhadores. Porque essas políticas de conciliação de setores da esquerda abrem espaço não apenas para a direita, como também para a extrema-direita, impedindo o acesso a uma educação 100% pública, universal, laica, de qualidade para todos e com condições de trabalho a todos os profissionais da educação. Por hoje é só, ouvintes, tenham todos um bom dia.